E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando mais um Corredores de Segunda, programa ao vivo do canal Corredores, hoje com Mauro Haslev, ou Chaslev, ou, que ele já vai ficar muito feliz, ou Chazileu, que é como a galera fala. É isso, mais ou menos, Maurão?
Beleza, perfeito. Impressionante o sotaque. Perfeito. Fez estágio na Rússia, né?
Ah, minha velha russa, cara. Fala muito forte. O Gerete é russo, né? Então a gente tenta. Mas é que eu peguei a colinha com o Mauro aqui antes. Vamos falar com ele. Ele que é ultramaratonista, corre em rua, é trilheiro, palestrante. Vai render o assunto aqui. Vamos falar sobre corrida. Então já vai disparando as suas perguntas aí no chat. Hoje, desfalcados aqui, a galera com compromissos diversos. O Brunão está em semana de aniversário, está curtindo a Europa numa mini férias. O Bolt está desfalcado, vai nos desfalcar por algumas semanas, pegou algumas aulas. A Vanessa está num curso, então estamos hoje, somos três aqui para sabatinar o Mauro junto com vocês, então mandem as perguntas. Muita gente ficou feliz com a sua presença, Mauro. Você está aqui nesta live por indicação da galera, porque...
Ah, que legal.
Algumas semanas atrás, aí eu joguei um quadrinho para a galera sugerir e você foi citado algumas vezes. E hoje tinha alguém, eu já vou buscar aqui, porque teve uma galera aqui muito, muito feliz mesmo com a sua presença aqui. Então, vamos conversando, lembrando que esta live é uma... Espera um pouquinho só... Manu, minha querida filha, fecha a porta, anjo. Isso, ela quer bater um bolo agora durante a live. Obrigado. Sinta-se à vontade para ficar trancada. Lembrando, esta live é um oferecimento do Grupo Valec, Valec Nissan, Valec Renault. Se você quer trocar de carro, pegar novo, seminovo, não feche negócio sem antes passar na Valec. Tá? Nissan e Renault é com os caras são bichão, aqui em São Bichão, e são sabichão. Aqui em Sorocaba, fica na Avenida Armando Panunzio, as duas lojas, você pode passar lá presencialmente, ou você estando no Brasil inteiro, também pode fazer negócio com a Valec através dos endereços virtuais aqui, do www.valecnissan.com.br ou valecrenault.com.br, em horário comercial. Tem atendimento online, você vai se sentir na loja, vai ser super bem atendido, condições especialíssimas para você fechar sempre o melhor negócio. Valeu, Valec, é nós ao infinito e além. Vamos então? Maurão, negócio, primeiro de tudo, eu quero que você se apresente aí para a galera, você que produz bastante conteúdo aí no Instagram e tal, mas você gosta de umas provas, de umas roubadas, de uns negócios casca grossa. Então, melhor que você, ninguém, para se apresentar. Faça as honras aí, depois a gente vai começar a bater um papo sobre esse universo, este momento da corrida, essa retomada, graças a Jeová. Vamos!
Então, fala, agradeço aí, o convite. Agradeço o convite. Então, eu sou o Mauro, né? Com qualquer um desses sobrenomes que você falou aí. E... de formação, sou professor de educação física e em 2000 abri uma loja de esporte de aventura aqui no Rio, On The Rocks, e aí comecei já tinha um histórico de atleta e tal, e comecei a ver as corridas de aventura, né, que são aqueles esportes multidisciplinares que você corre, pedala de mountain bike, rema, navega com mapa e bússola, com GPS proibido e tal. E gostei pra caramba, comecei a descobrir que as provas que eu mais gostava e que melhoria eram as provas mais longas, quanto mais longa, melhor. Chegamos a fazer a maior prova de corrida de aventura que já teve no mundo, que foram 1.112 quilômetros na Patagônia chilena, é uma distância, né? E aí em 2007 fui fazer minha primeira ultramaratona, não sabia bem o que eu estava me metendo, eram... A BR, né? A Brasil 135, 217 quilômetros, né? 135 milhas, por isso que dá esses 217.
Você já na foi Serra... para a cabeça?
Eu caí lá meio sem querer. Fui ali. eu não sabia muito bem o que eu estava indo fazer, Mas,
ai, Mauro, pô, a gente podia ser amigos, Mauro.
Pô, assim, já somos, nome, né?
Vamos estreitar, mas vamos estreitar os laços, Mauro. Eu adoro quem se mete em enrascada meio sem saber de onde está se enfiando. A gente vai estreitar os laços após essa live.
Combinado. Combinado. Porque o que, que aconteceu? Eu vinha da corrida de aventura. Então, eu sabia as velocidades de deslocamento de trekking, de bike e tal. E, na época, a gente tinha até 60 horas para fazer os 217 quilômetros. Eu falei, ah, meu trekking é bom. Se eu fizer aí 100 quilômetros e 24 horas, ainda tenho mais 100 quilômetros e outras 24 horas, ainda sobra aí outras 12 horas para fazer 17 quilômetros, comer, dormir, fazer todos os ajustes. Então, se tudo der errado, vai dar tempo. Bom, tudo deu errado e deu tempo. E foi legal para caramba. Gostei a beça. Então, essa foi a minha porta de entrada nas ultramaratonas. E a prova para mim, a Brasil 135, é tão maneira para mim que é a única prova que eu faço questão de seguir fazendo todos os anos. Então, em 2007 foi o primeiro ano dela aberta. Em 2006 teve uma edição de teste, né, para alguns convidados. Então, em 2007 foi a primeira edição aberta. E desde lá, então, eu fiz todas as etapas. Completei todas as etapas.
Mauro, perdão, como que é o nome dessa prova?
Brasil com Z135, ultramaratona. Ah, tá, né? Ela faz parte da família das Bad Ultramarathon, né? Que é a Bad Water, é a mãe delas, né? Todas elas de 135 milhas. Tem a no gelo, tem a no deserto, tem a nossa nas montanhas. Já
só para não confundir, também, né, Mauro? Essa não é a BR135.
É a BR135. BR135 é o apelido dela, né? Mas o nome mesmo, se você botar no site lá, é brasil135.com.br.
Olha, essa prova... Eu sei pouco da BR135. Eu comecei a saber da BR135 através de amigos que correm pesadamente e começavam a falar da BR135. Um deles, uma delas, a Zilma. Né? A Zilma Rodrigues, que você deve conhecer, deve trombar, sim, todo ano lá. Ela corre, não todo ano, mas já foi muito lá. Ela usa de Qualify para Spartathlon lá e tal. Exato. E a Zilma, tem uma história muito engraçada da Zilma, que ela delirou nessa prova. Ela delirou. Ela tinha uma galera, né? Sempre alguém correndo com ela, para ela não correr sozinha durante a madrugada e tal. E diz que à noite ela entrou numa paranoia de achar que estava sendo perseguida e ela estava alucinando mesmo. Você acha que no Brasil é o que pode se encontrar de mais pesado em prova atualmente? Assim, a BR-135, Mauro, é uma das mais casca-grossa?
Sem dúvida, sem dúvida. Então, por exemplo, a Badwater, ela é aceita, considerada, vendida como a prova mais difícil do mundo. Eu tive a oportunidade de correr a Badwater também. Ela é no Vale da Morte, na Califórnia, né? São 217 quilômetros. O asfalto chega a 96 graus, é possível fritar o ovo no asfalto, a temperatura vai até 56, de noite fica mais tranquilo, 48. Não cai pra caramba, como em outros desertos e tal. E para ter uma ideia, em geral, o tempo da BR-135 é maior do que a da Badwater. Ela equivale a subir e descer o Everest em até 48 horas hoje em dia. Então, ela tem uma ascensão e descenso de quase 10 mil, né, para fazer nesses 217. Então, ela praticamente não tem plano na prova. Ou você está subindo ou você está descendo. Você tem outras, como a Ultra dos Anjos, você tem algumas outras provas que vão sendo duras, mas é como se a BR fosse a mãe de todas, sabe? Onde tudo começou, sim, e tudo. Então, para mim, é uma prova inspiracional. Estava falando da Zilma aí, e de que outras pessoas começam aí, os cascudões, etc. Mas, para mim, eu falei que a prova é muito legal. E hoje eu gosto muito de correr solo, sem apoio, né? Autossuficiente e tal. Mas... praticamente todas as pessoas que já me fizeram apoio nessa prova resolveram correr depois. e não eram corredores. Tem até uma história engraçada do cara que fez meu primeiro apoio, Henrique, o apelido dele é Momô, e aí ele veio, e aí, lá pelas tantas na prova, ele falou assim, cara, eu nasci para ser ultra. Aí eu falei, pô, Momô, não seja ridículo, cara, você nunca nem correu 10 quilômetros aqui no Aterro, Aterro é um lugar que a gente tem aqui no Rio, você nunca correu nem 10 quilômetros. Não, cara, eu nasci para fazer isso. Aí eu falei, beleza. Aí ele aplicou.
Tá me zoando, né?
É, aplicou, você tem que aplicar, você manda currículo e tal. É interessante porque uma parte do material que você envia é subjetivo, né? Ele pergunta por que você acha que você deveria correr essa prova. Ah, porque eu nasci para ser ultra, sei lá, porque meu olhinho brilha, eu gosto e tal. Ele aplicou, foi aprovado. E duas vezes ele completou a prova. Ele correu duas vezes e completou. Então é muito legal isso. É muito maneiro. O Nossa, outro cara.
Acho que o Sérgio. O Sérgio corre essa prova também.
Qual, Sérgio? Cordeiro?
Ele é apoio da Zilma de vez em quando também, né?
Sérgio correu a primeira edição que eu fui, essa de 2007. O Sérgio estava lá e é impressionante ele. E depois ele fez apoio e tal. Eu não me lembro se ele correu mesmo, participando mais do que uma vez. Mas ele já esteve lá algumas vezes e ele é impressionante. E ainda falando sobre os causos, né? Ainda um outro amigo meu, ele estava com 130 e poucos quilos. E ele foi dirigir. Ele passou a prova toda dirigindo e tal. E ficou tão amarradão que ao longo do ano seguinte ele passou fazendo dieta, caminhando e tal, perdeu 30, acho que 31 quilos, e no ano seguinte ele veio para dirigir de novo e ele falou, cara, posso correr um pouco contigo? Eu falei, pô, claro que pode, né? E aí veio, e é muito bacana isso, né? Essa parte eu acho que é muito, muito legal do que o esporte nos proporciona, como inspira as pessoas que estão ao nosso redor, né? Como é que isso vai...
Mas Mauro, tu também tem solo e também dupla também aí, não?
E até quarteto.
Quarteto, ok.
Solo, dupla e quarteto.
Ah, o Mauro, tem muita gente que vai pegando coragem, assim, vai fazendo quarteto, passa para dupla até ir para o solo, ou a galera vê Buda igual o teu amigo e já se mete o louco? Como que é? Quando a gente fez... A gente só fez 100 quilômetros até hoje, eu e o Mopinha. Mas lá no dia... perto disso aí é só, né? Mas lá no dia tinha muita gente, né, Mambinha? Já terminando 50K, fazendo em dobradinha, e já falando de no ano que vem voltar para 100. Acabou que não teve ano que vem. Ano seguinte foi 2020, aconteceu tudo o que aconteceu. Mas é normal percorrer esse caminho de encorajamento?
O caminho natural é esse. E o Mário Lacerda, que é o organizador, ele pretende ser e é um fomentador dos ultramaratonistas e das ultramaratonas. Então, ele criou até um troféu de quem vai percorrendo todos esses caminhos, desde peregrinação, desde o peregrino do Caminho da Fé, porque essa prova é no Caminho da Fé, que vai terminar na Igreja de Nossa Senhora de Aparecida, né? A maior igreja dedicada a Maria do mundo. E aí ele fez esse caminho para as pessoas irem crescendo enquanto ultramaratonistas. Só que depois ele avançou mais ainda e criou a possibilidade de você se inscrever solo nessa prova e escolher fazer 2, 3, 4 ou 5 maratonas. Então ele colocou como se fossem portais de chegada em cada um desses pontos para que a pessoa pudesse ir evoluindo e entendendo e sentindo o corpo, a mente, né? Como funciona participar de uma grande ultramaratona, grande e longa.
O Mauro, eu só vou fazer uma última pergunta aqui, porque é muito interessante, né? Esse nível de prova, esse nível de loucura. Como que você é no seu dia a dia, seu sono, Mauro? Que hora que você acorda e que hora que você está pescando de sono? Aqui em Sorocaba a gente fala assim, pescar de sono. Tá cochilando mesmo, parado. Eu queria entender se durante uma prova dessa você consegue ampliar, ou melhor, reduzir a quantidade de sono. Eu, Mauro, a idade está batendo forte, Mauro. Eu não usava esse óculos há poucas semanas, Mauro. Agora eu uso. E eu, Mauro, eu era um rapaz que de sexta-feira eu ficava até 4 horas da manhã vendo filme. Hoje, às 10 horas da noite, eu estou dando vexame. Eu largo a minha namorada vendo filme sozinho. Eu não consigo mais ficar acordado, Mauro. Me ajude. Então, eu tenho vontade de fazer umas provas passado 100, sabe? Mas eu fico pensando numa prova como essa, que você arma a sua estratégia de sono, eu fico pensando que eu ia ter que parar para dormir toda hora. Como que é você na vida real e o que, que você se transforma numa prova dessa? O quanto você consegue restringir de sono, Mauro?
Então, é uma ótima pergunta. É, no dia a dia, hoje eu vou dormir um pouco mais cedo e tal, mas eu acordo 5 e pouco da manhã, treino e tal, tem um moleque que mora aqui em casa, né, meu filho, então acorda, prepara as coisas para ele, para poder ir para a escola e tudo, Davi tem 8 anos, então tem toda essa questão familiar. E eu acho que é importante ter o envolvimento familiar, né? Então, eu tento encaixar meus treinos, minhas coisas, em deslocamentos, em momentos em que não atrapalha, entre aspas, o convívio familiar, né? Então, tento sair, final de semana, tento sair bem cedo para estar chegando em casa na hora que eles estão acordando, para a gente tomar café junto e fazer atividades. E aí isso acaba como estilo de vida respingando na família. Minha esposa corre também e tal. Então tem toda essa parte. Na prova, antigamente a gente achava que o melhor era não dormir. Você vai porque aí você está caminhando e você está progredindo e você está avançando. E isso é um pouco de cabecice dura, né? Cabeça dura, porque você começa a progredir numa velocidade tão ridícula e você começa a ficar tão sem noção, cabeça dura mesmo, você continua indo, batendo cabeça, desmaiando, lá pelas tantas, e o pessoal pode dizer que é verdade, porque alguns já viram, eu corro, ando, dormindo, pedalo, dormindo, consigo continuar, isso aumenta o risco. Isso diminui o sua capacidade de poder decisório, né, de avaliar riscos, questões que possam impactar não só na sua prova, mas na saúde. Né? E aí eu descobri também que consigo dormir pouco e isso acaba me dando um conforto muito grande. É como se eu zerasse uma noite de sono. Então, paro para dormir, durmo 15 minutos, muito bem dormido. É como se eu deitasse, desligasse uma chavezinha. Dali a pouco, 15, 20 minutos depois, eu acordo novo e vou-me embora. E funciona bem. Assim, eu gosto da noite. Eu estava vendo outra live de vocês falando de treinar sozinho, de correr sozinho, de fazer atividades sozinho. Eu gosto de ficar sozinho, eu me sinto bem, por exemplo, estou correndo à noite sozinho, eu e minha headlamp e tal, e vou bem, vou confortável. Isso talvez uma bagagem da corrida de aventura, né? Da gente passar por tantas roubadas, por tantas situações assim, esquisitas mesmo, no meio do mato e tal, perdidos por bastante tempo, horas e horas. E você tem que resolver e tal. Então, eu curto também esse momento solo. Mas já zuretei muito. Você estava falando da Zilma, tem histórias, pô, maravilhosas que a gente pode ficar 5 lives contando.
Ô Mauro, mas você vai assim, você leva a tua vida normal até a véspera da prova e lá você liga o modo louco, assim? Ou você vai aclimatando? É igual fosse subir o Everest. Você começa a dormir menos, você começa a dormir mais tarde, acordar mais cedo, você começa a... Enfim, vamos entrar na questão de treino mesmo. Como é que você vai ajustando sono e quilometragem? O quanto corre para treinar para a BR-135? De volume semanal, de longo, até quando você vai num longo? Fala aí que a galera quer saber.
Então, para mim, a corrida, ela precisa ser maneira. precisa ser, ela é um estilo de vida, uma qualidade de vida, tem a ver com saúde. As pessoas falam, pô, ultramaratona não tem nada a ver com saúde. Quando a gente vai para esporte de alto nível, acabamos de ver as Olimpíadas, vamos começar as Paralimpíadas e tal, realmente ali a gente tem pô, o esporte de alto nível está distante da questão da saúde. Muitas vezes, quando a gente vê e fala de ultramaratona e pensar na quantidade de toques no chão que a gente dá, no volume alto de treino, no impacto, em tudo isso, a gente pensa, não pode ter saúde aí. E aí, a minha contraparte, onde eu rebato isso, é que a qualidade de vida que provavelmente nós, enquanto ultramaratonistas, temos, ela é muito melhor, ela é muito mais cuidada, ela é muito mais atenta ao meio ambiente, à alimentação, à gestão de água, a todos os cuidados, do que vários dos nossos amigos que estudaram na escola com a gente, que hoje teriam uma vida sem essa questão, mas que estão lá obesos, fumando loucamente, bebendo loucamente. Então, você tem um componente periférico muito interessante para as atividades físicas, e inclui aí a ultramaratona, que é a atividade que eu gosto de fazer. E como eu disse que tem que ser legal, eu quero estar desfrutando, inclusive, na parte do treinamento. Meus treinos não são hiperlongos. Eu posso correr, sei lá, 30 quilômetros, vai ser o máximo que eu vou correr antes de uma prova, ao longo do meu preparo. Eu posso correr, por exemplo, sei lá, 20 de manhã e depois mais um tanto, mas eu gosto de resolver também. Então, vou correndo, vou fazendo as coisas, muitas vezes vou e volto de condução, né, porque eu não gosto muito de voltar, então vou o máximo que dá e depois volto, eu pego uma carona, me buscam e tal. E a questão do sono, de diminuindo, preparando, eu não faço isso. Para mim, a vida vai normal, vai vida seguindo e tal, o treinamento encaixado na rotina, e aí prova é divertimento puro. Muita gente fala assim, pô, a prova é roubada. As pessoas perguntam, ah, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, pô, que horrível. Eu sei o que eu estou fazendo ali, eu escolhi estar ali, né? Eu não tenho essa coisa, ah, quanto pior, melhor. Para mim, quanto melhor, melhor. Mas eu estou ali me divertindo, eu escolhi estar ali, então acho que é maneiro. Então acho que foi mais ou menos o que você perguntou.
Mas Mauro, mas tem uma logística aí de comida, água, que essa a preparação é muito legal, não? Você vai correr 300 quilômetros, por exemplo, você a cabeça começa a trabalhar na como organizar, não? Toda essa logística, que deve ser muito legal também, não?
A logística é muito legal, ela é muito importante, é fundamental, e tem a ver com a bagagem também de tempos de prova e quantidade de provas. Eu tenho uma planilha de Excel lá com o que eu uso nas provas, com o que eu venho usando, o que eu usei, novidades, tá tudo ali. Em algumas dessas provas, por exemplo, hoje em dia, como eu falei que eu estou indo sem apoio, eu encontro umas bolsas minhas em alguns momentos da prova. Então, eu tenho que saber o que colocar na bolsa 1, na bolsa 2. Eu quero um tênis extra? Onde é que eu boto? Porque se eu botar na bolsa 1 e quando estiver chegando lá na frente eu precisar, dancei, porque essa bolsa eu só vou encontrar no final da prova. Então, seria ótimo eu poder redundar todos os meus equipamentos em todas as bolsas, mas aí fica uma quantidade absurda de equipamento, uma quantidade de dinheiro absurda, porque, sei lá, vou ter 5 pares de tênis ali, então pilha, alimento, algumas coisas vão sendo redundadas, eu boto em mais de um, tenho uma planilha de tempo estimado para eu chegar em cada bolsa, se vai ser noite, dia, às vezes boto um gráfico de perfil altimétrico, de altimetria do próximo trecho, para eu ir o mais confortável possível, sabendo o que eu vou encontrar pela frente. E a logística ela pode fazer você, de repente, precisar abandonar a prova. Já teve cara que errou ali e chegou para pegar uma bolsa de noite sem ter a lanterna de cabeça. praticamente acabou a prova para ele.
Um erro logístico que quebra. Nem tudo é só corrida, né?
Ô, Mauro, a BR-135, ela já tem exigência de equipamentos para você poder participar?
Tem. Não são muitos, mas a gente vai aumentando e acertando ao longo do tempo. Apesar de muitas provas não exigirem, eu acho que a gente, enquanto ultramaratonista, enquanto corredor de lá fora, a gente deve ter um kit básico de segurança, um kit de primeiros socorros, kit de emergência, telefone de emergência, preparo de primeiros socorros, né? Não só ter o kit, mas saber usar, ou eventualmente fazer um curso de primeiros socorros. Colete refletivo é obrigatório, apito é obrigatório, manta térmica, que é aquela manta aluminizada, sabe? Que às vezes previne hipotermia e tal, é obrigatório. Pois é, eu acho que, se eu não estou enganado, esse
headlamp, é o principais, né? São esses.
Headlamp com pilha extra, né? São... A headlamp acaba que não entra nem como equipamento obrigatório, porque é equipamento óbvio, né?
Depende, viu, Mauro? Depende. Eu tive a moral de ir com uma chinesa para o 100K do frio. Eu juro por Deus, está na cobertura. Os primeiros 5K, essa bomba me largou na mão.
Pô, anota depois meu telefone, me escreve aí.
Não, brincadeira, né? Eu comecei a correr do lado do cara, sorte, para pegar a luz dele, porque era acostamento. Claro. Falei, meu, aqui se eu torcer o pé, acabou para mim. Parece incrível, né? Uma prova que eu precisaria, pelo menos até amanhecer ali, a prova umas 2 horas e meia, acho que sem luz. Meu, com 15 minutos eu estava sem luz. Parece incrível, né? Ô, Mambinha, tem pergunta ou não?
Tem. Mauro, a galera tá querendo saber a sua idade e há quanto tempo você começou a fazer ultramaratona.
Então, idade é bom, porque eu falo assim, pô, eu tenho 62. Aí o cara fala assim, pô, tu tá bem pra caramba, né? E se eu falar que eu tenho 52, ele fala assim, pô, o cara tá mal acabado. Na verdade, eu tenho 52, comecei a minha primeira ultramaratona em 2007. Corrida de aventura em 2003.
Ô, Mauro, você nunca foi de circuitão comercial, assim? Correr meia maratona Iguana aí no Rio de Janeiro? Nunca foi a tua?
Quase nunca corria. Então, eu corria... A meia maratona eu descobri que eu gosto, mas eu corri acho que 3. Aí foi muito engraçado, porque eu vim correr uma meia maratona e perguntaram se eu podia fazer parte da equipe da Clyte. Sabe o que é Clyte? Aquela bebidinha, tipo...
Sim, o suquinho.
O suquinho, exato. Eu falei, posso? Tá bom. Aí me deram uma camiseta, eu corria, fui embora para casa. E aí daqui a pouco toca o telefone e fala assim, Mauro, todo cheio de dor de barriga, tinha corrido minha primeira meia maratona, né? Aí tudo passando mal, fui para casa. Também não tinha treinado, não aprendi nada, né? Foi bem antes da ultra. E aí cheguei, aí eu falei, cara, eu não tô entendendo nada que você tá falando. Você não correu aqui pela equipe da Clyte? Eu falei, corri. Pois é, a gente fez um sorteio aqui, você vai correr a maratona de São Francisco. Aí que a dor de barriga veio mesmo, né?
Nossa senhora, hein?
Foi. Aí que veio a dor de barriga de verdade. E você fala assim, pô, mas você não vai treinar? Eu falei, que isso, cara? Já corri a meia, já tá mais que treinado e tal. E aí fui lá correr a São Francisco. E aí foi a minha única maratona também. Depois eu corri a maratona.
Quanto tempo depois, Mauro?
Do que?
Você correu a meia, essa prova que você ganhou era para correr?
Logo depois, sei lá, foi a meia do Rio, né?
Rapidão.
E aí depois, poucos meses depois, tinha a desculpa, eu falei São Francisco, Chicago. Chicago que eu corria.
Nada mal. Não. Mauro, aqui você pode usar a sua expertise de preparador, da educação física e a sua... seu conhecimento empírico aí para ajudar o Júlio. A gente está acostumado, muita gente pergunta quanto tempo para correr a maratona, de começar a correr até a maratona e tal, né? Ele aqui mais ousado, Boa noite, CC. Para quem já fez os 42, quanto tempo de treino para correr, por exemplo, uma prova de 217 aí? Assim, para você achar, sem loucura, Mauro, para alguém que viu Buda, falou, quero ser ultra de uma hora para outra, mas assim, um prazo realista, diminuindo riscos. Você acha que quanto?
É uma boa pergunta, né? A gente tem poucas informações aí do Júlio, a gente não sabe a questão de complexão física, volume que ele treina, histórico até. Eu digo que a ultramaratona, eu imagino que vocês vão concordar comigo, tem um componente mental muito grande, né? Porque o volume que o Júlio fez para correr a maratona, a preparação, porque o treino para maratona não é um treino divertido, né? Como você vai construindo, como você vai aumentando o volume, como você mantém esse volume ali mais alto. Então, você tem essa necessidade do componente mental, dessa fortaleza, né? De realmente estar lá se divertindo. Então, eu diria, o Júlio, se você não é um cara psicopata que vai querer fazer isso para tempo e tal, que você quer ir lá para completar e tal, você correu a maratona em um ano, conversa com o seu treinador para talvez no ano seguinte ou em 2 anos você chegar lá. Sim, mas com uma cabeça boa de entender que você está construindo alguma coisa, porque senão a chance de você se machucar em treinamento e na prova é muito grande. Tanto que agora tem uma mudança nisso, com corredores mais jovens, né, fazendo ultramaratonas, mas lá atrás, praticamente todo mundo que completava a prova eram pessoas um pouco mais velhas, porque o pessoal mais jovem dava largada, ficavam muito ansiosos com o tempo e tal, começavam a acelerar e ali na frente quebrava. Explodia tudo, né? E aí o cara abandonava a prova e os tartaruguinhas iam embora e chegavam lá bem, inteirões e tal. E então eu diria assim, Júlio, para você ir construindo isso, principalmente com seu treinador, e pensar nesse prazo de 1-2 anos para fazer. Mas pode fazer no apoio também, ir lá conhecer a prova. Desculpa, interrompi.
Eu tô com um ponto interessante. Você tocou num ponto interessante aí. Essas provas que você costuma fazer, você se preocupa com o tempo ou não? Sempre faz mais para se divertir? Tem a, como você comentou, né, tem a planilha que você faz só para ter uma noção de que hora que você vai chegar em cada ponto, até pelos equipamentos e materiais que você vai precisar usar, mas sem neura de tempo, de querer terminar num tempo X?
Sem neura, tranquilão. Cara, precisa ser divertido. Precisa ser legal. E interessante é que com esse pensamento, em geral, a minha segunda metade da prova ela é melhor do que a primeira. É como se eu fosse encaixando, e depois eu vou me embora. O corpo entrou numa velocidade cruzeiro, ou eu consigo ir forçando mais e eu vou bem na segunda parte, melhor na segunda parte da prova.
Quantas horas são de corrida aí, Mauro?
No máximo, essas provas, a BR, por exemplo, você tem até 48 horas para fazer.
Ah, 40. Tá bom.
Ah, mas é puxado.
Meu melhor tempo é 33 horas na BR.
Nessa última etapa, são quantos? São quantos metros de ganho?
10 mil, né?
Quase 10. 9 bordoada. Não sei de cabeça.
Nossa senhora, é muita coisa. Kiki, muita coisa. Você está tremendo na base. Está a base de fraldas, Kiki, para uma prova que vai ter 2.400 metros de ganho. É 10 mil, velho. 10 mil é muita coisa, velho. É mais que Everest mesmo. Sim. Ô, Mauro, o que você acha que é treinável? E o que é uma característica realmente individual, necessária para quem quer provas acima de 3 dígitos? Assim. O que é treinável e o que é assim que você diria, falar, meu, se você não tem isso, você, menino ou menina, não é a sua realmente. Além da questão de saber que você vai ter que correr mais lento e tal, mas assim... Você acha que essa questão desta força mental é algo inato, é algo que cada um desenvolve numa velocidade, ou se você, se eu me inscrever hoje, eu consigo aprender a ter essa força mental necessária para passar um dia, dois dias correndo?
Essa pergunta é difícil pra caramba de responder, porque tem várias abordagens, talvez. Eu diria que tudo é treinável. Algumas pessoas vão vir aí com uma parte inata que facilita isso, mas é tudo treinável. Por exemplo, as pessoas falam, pô, eu acho que é a maior loucura correr 300 quilômetros. Aí eu digo, para mim a maior loucura é o cara trabalhar de terno e gravata. Isso, para mim, eu não consigo pensar que o cara vai aqui no Rio de Janeiro, no sol de 40 e poucos graus, o cara é advogado, está no centro da cidade de terno e gravata. Isso, para mim, eu não sei nem se é treinável. Né? Então, foi mal.
Não, também tem razão. Né?
É claro que eu me sentindo confortável na natureza, eu me sentindo confortável sozinho à noite, isso facilita uma série de questões ali que eu vivencio ao longo da prova. Versus alguém que treinou o tempo inteiro na cidade, rodando com uma quilometragem alta, como já aconteceu, caras bons corredores, velozes corredores, e quando cai a noite, o cara abandona a prova, porque tem medo. Tem medo. É natural. Tá lá, o medo é real. O cara nunca vivenciou aquilo. Tem história do cara que vinha correndo de noite, sozinho, de repente ele viu dois negócios brilhando, começou a sair correndo, achando que era onça, depois ele falou, porra, onça na Serra da Mantiqueira não tem. É óbvio que é vaca. Aí ele se virou e foi. Mas o cara precisa adquirir essa bagagem. Então, assim como a gente treina fisicamente, constrói esse volume, constrói essa capacidade esquelética, muscular, vai montando isso fisicamente, também a cabeça é treinável. Mas eu acho que a grande barreira é se o cara acha que isso é bacana de fazer e se ele está fazendo pelos motivos corretos. Porque tá lá, entrou na moda agora fazer ultramaratona. Então, pô, o cara quer fazer ultramaratona para botar no Instagram. Então, talvez as barreiras para ele sejam muito maiores do que alguém que esteja indo lá pela diversão, pela prova em si, pelo desafio pessoal, pelo crescimento pessoal. Então, acho que a barreira está na real motivação do cara. Por que que ele está fazendo aquilo? Se ele está fazendo pelos motivos corretos ou não.
Ô, Mambinha, eu queria que você desse o seu posicionamento aí, porque eu não sei quanto a você, mas toda a preparação para as ultras, é uma pena que a gente tenha sofrido essa interrupção, porque eu acho que a gente estaria fazendo roubadas grandiosas nesse momento.
Faríamos.
Você já teria corrido o seu Iron e a gente estaria procurando coisa para sarna para se coçar. Mas, Mambinha, eu lembro que a gente curtiu muito todas as etapas. Assim, era muito divertido a gente... Puta, vamos passar dos 40 em treino, vamos passar dos 50, vamos passar dos 60. Era muito legal. Realmente, no final, quando principalmente começou a repetir esses treinos, a gente não aguentava mais e queria que chegasse a prova. Mas foi um negócio muito divertido e a gente foi descobrindo também uma capacidade mental ali que a gente não sabia que tinha até então, né? Foi sendo construída, foi sendo treinada. Até,
e vocês treinavam juntos?
Treinava sim, junto.
Saía cada um no seu junto. Ritmo, né?
É.
A gente saía e terminava junto.
Quase todos os treinos o Mambinha terminou na frente. E eu lembro que um treino que ele não estava legal, eu terminei na frente, mas acho que todos os outros ele terminou na frente, mas a gente fazia mesmo... duração, praticamente, quase a mesma duração, porque eram treinos por duração, né? Aham. Então, no final, dava uma quilometragem X. Mas eu queria que você falasse, Mambinha, como é que você sentiu esse processo, porque a gente também foi sem escala, né? A gente foi dos 42 para os para os 90 e para os 100. A gente não fez nenhuma prova oficial de ultramaratona antes. E eu queria, Mambinha, que você comparasse agora com a preparação de meio de Iron, que são treinos muito extenuantes, mas são plurimodalidades, né? Então, fala tudo isso aí.
Então, é interessante que ajuda a responder essa última pergunta, né? Realmente, tudo é treinável, né? A gente não tinha bagagem de ultra e só tinha corrido maratona, cismou de fazer a Conrad e foi adquirindo essa bagagem, né? E para a gente foi várias, não só a prova, né? Foram várias conquistas durante toda a preparação, né? Que a gente, tipo, a gente nunca tinha chegado à marca de 50K de corrida. A gente treinou isso várias vezes. A gente imaginava que não conseguiria chegar. A gente fez treinos, tipo, simples, né? Até aconteceu, acho que, da gente treinar sozinho. Eu treinei no Parque das Águas aqui uma vez, um percurso que é 5,5 km. Eu fiz, acho que, quase que todo esse 54K, só nesse percurso, que eu deixei meu carro parado lá, não queria ficar com bolsa, tava de saco cheio de bolsa, para ficar pegando água e tal. Então, é muito interessante. Quanto à comparação, e a gente, o que, que a gente fez, né? A gente buscou um treinador que ele era preparado, ele teve alunos que já haviam feito a Conrad, então, por a gente não conhecer, né? Ele conhecia o percurso, sabia como que seria a melhor forma de treinar, nos orientou a isso, né? Em relação à subida, que a gente pegava bastante percurso, a Conrad tem muita subida e descida também, então ele orientou a gente a fazer os treinos simulando isso, então a gente pegava o pior percurso que dava para encontrar aqui, e funcionou muito bem, que nem esse paralelo que você comentou de, às vezes, o cara desiste da prova porque ele não enfrentou o que ele vai pegar na prova, né? Levando pro Iron. Acontece muito do cara nunca nadar no mar aberto, nunca nadar com 300 pessoas do seu lado, dando cotovelada, abraçada, e tudo, assim, sem querer, né? Mas naquela ânsia de conseguir fazer a prova bem, o cara desiste na natação. Uma prova que o cara, teoricamente, se preparou bem pra caramba, tipo, meses, e um detalhe que não é detalhe, né? Uma falta de orientação, né? Para ele simular o que ele vai encontrar, ele acaba abandonando, né? E os treinos do Iron é um pouco diferente de Ultra, né? Porque tudo você já fez, né? Eu já pedalei mais de 100K, eu já corri... os treinos de corrida são... O treino do Iron, ele é muito cansativo, porque são três modalidades que você chega ao máximo, né? Então, por exemplo, um ciclo de maratona é ruim? Eu estou fazendo um ciclo de maratona, um ciclo para um pedal de 180K e um ciclo de uma natação de 4K, que é 3,8, né? Então, é como se fosse a maratona de todas as modalidades e você treinando no mesmo tempo para todas. Então, é bem cansativo, a dedicação tem que ser bem certinha, né? Mas vai sair, sim.
Mas, eu acho que um dos... O prazer da maratona, não, no meu caso, eu vejo que é o prazer dos treinos. Ver essa evolução que você vende de 10, 15, volta para 12, volta para 18, 20. Essa evolução é muito bonita. Eu gosto muito dessa transição. Para mim, é mais prazeroso o trabalho para chegar à maratona que a mesma maratona. Me explico? Não sei.
Sim.
Também você vai disfrutar muito, ou está disfrutando muito dos treinos, não? Para el momento, obvio, el momento de la cima o cume es llegar, obvio, ¿no es cierto? ¿No?
Mas, a cerejinha do bolo, ¿no?
Que está quase falando, só o cume interessa. Quase, gente, a qualquer momento.
Yo imagino que Mauro es la misma historia. Treina y o placer de treinar, no sé cuántos meses treina para una ultra de 200 kilómetros, no sé cuántos meses son, mas es bien costoso acordar a 5 de la mañana, voltar a treino, marcar una planilla, FIS, ¿no? Vamos para la próxima, ¿no? é bem, eu acho bem gostoso, né?
É.
Ô Mauro, eu queria que você falasse, a gente falou muito da BR, mas eu queria saber mais da Badwater, né? A Badwater lá no Vale da Morte, né? Que chama aquele lugar ali.
Isso.
Tem uma temperatura absurda, uma umidade absurda. Eu vi no YouTube, eu acho que o vídeo mais legal, e é legal porque é um brasileiro, é que mostra a participação do Farinazzo na Badwater, que é um vídeo muito legal, né? Um vídeo
do Rodrigo, eu acho.
É tipo um documentáriozinho de uma meia hora, e ali mostra a prova insana, né, cara? Para você ter uma ideia, os caras estão correndo, vai um apoio do lado, esguichando com aquele negócio de matar bicho, assim, matar muriçoca, pernilongo, vai esguichando o protetor solar no cara o tempo todo, ele corre bisuntado, porque senão o sol mata ele, assim, né? Porque você está correndo a 50 graus e tal. Queria que você falasse um pouquinho dessa prova, Mauro. A largada é ridícula. A largada larga 15 Pelego lá, que é os mais retardados do mundo naquele ano, e eles saem, é pequeniníssima a prova. Eu queria que você explicasse desde o processo de qualify, o que você precisou fazer para chegar numa prova dessa, por que só tem aquele pouquinho de gente na largada? É porque pouca gente se inscreveu, ou porque tem um número fechado de vagas, ou porque as pessoas não atingem o que é exigido para estar lá? Por que é uma prova tão pequenininha? E eu queria que você falasse do nível de dificuldade e, eventualmente, alguma história que você tenha.
Bom, história, eu já falei. História, a gente fica aí as próximas 5 lives. A Badwater é uma prova irmã da BR, né? A BR foi inspirada, o Mário Lacerda se inspirou na Badwater para fazer a BR. Eu fiz em 2009, mesmo ano do Farina. O Farina ganhou esse ano de 2009, por pouco ele não bateu o recorde da prova. São mais ou menos 100 atletas. Só para ter uma ideia, nesse ano foram mais ou menos 4 mil currículos enviados e 100 currículos aceitos. Então, só de você ser aceito numa prova dessa seria uma vitória, né? Seria considerado uma grande vitória. Você está lá na linha de largada. E aí, você, depois disso, você sabe quais são as questões, né? Tem um histórico já da prova para a questão de logística e tudo. Para essa prova, a gente teve patrocínio. A gente conseguiu patrocínio, então a gente fez uma orgia de equipamentos, tudo que podia, a gente tinha o máximo. Podia dois carros, a gente tinha dois carros. Qual era o maior carro possível? A gente tinha o maior carro possível. Equipamentos, a gente fez uma lista gigante. Quando a gente chegou nos Estados Unidos, a gente foi por Vegas e voltou por Los Angeles. Então, em Vegas, a gente foi fazer todas as compras. Então, a gente, no mercado...
Nossa, que delícia! Vocês compraram tudo novinho lá?
Tudo.
Nossa, que delícia.
Quase tudo. Mas mercado, por exemplo, a gente tinha antes monitorado as piscinas, porque a gente viu quais eram as doenças do calor, a hipertermia, né? Hipertermia não é insolação, é muito mais sério. Por exemplo, se lembrar a chegada de uma moça nas Olimpíadas, acho que de 84, que é uma que vem toda capengando assim no finalzinho. Ali é hipertermia. Tá? Então é risco sério de morte. Então a gente monitorou as piscinas ao longo da prova. Então se eu tivesse algum problema, minha equipe me tirava, você recebia uma estaca, então você estacava o lugar onde você tinha saído da prova. Ao retornar, você tinha que voltar naquele mesmo ponto e continuar. Então eles podiam me tirar da prova, me botar numa piscina e tal. E aí a gente foi também num mercado... E eu comprei um cooler gigante que eu cabia dentro. Então era ridículo eu dentro do mercado testando cooler, né? Se eu cabia lá dentro. Então é mó barato. Essa quantidade pequena de pessoas que você vê na largada, eles têm 3 ondas de largada. Então são 3 horários ali, né? E aí você vai saindo do Vale da Morte até chegar em Mount Whitney, que a chegada você termina subindo 23 quilômetros. Então, a prova ela é muito interessante, é muito dura mentalmente, porque tem horas que você vem com aquele sol inclemente, né? Aquele sol absurdo na cabeça, você olha até o infinito e é uma reta. Aí você corre, 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 horas, horas, aí você olha para frente, parece que você não progrediu nada e continua naquela mesma reta e tal, e o sol continua esfolando a cabeça. É isso que você falou do protetor solar, na verdade, são os borrifadores que a gente bota água, água gelada. O nosso esquema, a gente tinha radinho para um carro e para o outro, e era mó barato, porque eu falava Coca-Cola, pum, brotava uma Coca-Cola, água, pum, brotava. E tal.
Foi
e...
marajá mesmo, o esquema foi muito, top demais.
Foi muito. É... E aí o nosso carro andava, cada carro andava uma milha. Então eu encontrava o carro a cada um carro a cada mais ou menos 800 metros.
Ah, chique, né?
Chique, porque e o carro não pode dar apoio em movimento. Então eles têm que. Porque o corredor corre na contramão. O carro vem por aqui. O carro não pode ir me seguindo. Então o carro avança, para lá, os caras saltam, atravessam a rua e me dão apoio do lado que o corredor está, do meu lado, que é a contramão do carro. Então, é, às vezes eu falava, ah, eu preciso de gelo. Aí ele avisava já o carro da frente já atravessava a rua com tudo que eu precisava. E a gente comprou lá uns borrifadores, que é um que você dá pressão para botar implantação,
tipo pesticida aquele, e tal. Colocar isso filme, né?
Colocar,
que todo mundo conhece. Isso filme no carro, que você... faz pressão, ele solta uma água, assim...
Deve ser isso, é. Você faz é. Exatamente isso. E aí, ali a gente tinha água gelada, até para me facilitar a respiração e tal. E aí, a cada 800 metros, os caras me encharcavam. 800 metros depois, quando eu achava a próxima equipe, a minha equipe, a próxima metade da minha equipe, eu estava seco. Então, a cada 800 metros, os caras me encharcavam com água gelada. Era legal de respirar também, porque dava um conforto ali naquela secura. E aí, no próximo 800 metros, eu estava seco. Os caras me encharcavam de novo, me davam bebida e tal. E lá íamos nós fazendo esse ciclo aí com a logística de equipamento e de serviço, né?
Ô Mauro, qual que é o efeito de um calor desse, do asfalto nessa temperatura, sobre calçado? Como é que é? De quanto em quanto tempo? Calçado, ele derrete mesmo? É calçado normal? Tem algum preparo especial? Tem algum macete que vocês fazem na sola do calçado? O calor passa para o pé? Fala
especificamente. Essa era uma dúvida que eu tinha para caramba. Duas dúvidas eram... muito importante, que era a questão do tênis e a cola deles, né? E o protetor solar, como é que ele funcionaria. Então, falando ao contrário, protetor solar, a gente foi estudar que existiam protetores solares que faziam uma barreira física, outros faziam barreira química, e que aí o que, na verdade, precisava lá era de barreira química, porque eu ia continuar, que eu ia poder transpirar e tal, blá, blá, blá. Então, a escolha do protetor solar foi assim. No calçado, eu achei que as colas não funcionariam. O pessoal diz para a gente correr naquela faixinha branca ao lado da estrada, e realmente a gente corre ali. Mas eu mandei e-mail para as principais marcas contando o que eu ia fazer e o que eles me aconselhavam. Uma das marcas mais conhecidas, eu não vou dizer qual é a marca, mas me mandou e-mail escrito "Prezado Senhor Mauro, sugerimos
não que faça isso.
Não use os nossos calçados, pois, pela sua descrição, seria como colocar o nosso tênis numa panela com água fervente." Na verdade, eu acho que foi uma grande cagada de marketing. Eles deveriam ter me mandado o tênis para mostrar que funcionava, e funcionaria. Tá? Depois eu corri de Nike. Na época, eu usava o Vomero, corri de Nike, comprei lá. Fui com um daqui, comprei mais dois lá. Mas... de verdade, eu não tive problema com os pés. Meu pé vai muito bem, não tive nenhuma bolha nem nada. Não tive problema de calor no pé. Uma marca que me apoiava, me patrocinava, fez umas calças. Eu corri de calça quase o tempo inteiro. Teve uma hora que eu escolhi correr de short. E aí sim, foi desconfortável, como se fosse um vapor subindo pela minha canela e tal. Mas... Não fiquei paranoico com trocar de tênis a cada X tempo, nem isso foi um problema pro meu pé. E tive cuidado na escolha das meias também.
De quanto em quanto tempo você encontrava esse apoio aí?
Ah, 800 metros.
800 metros.
Quanto? 800 metros. É ali. Dá para ver os caras.
Ah, legal.
O tempo todo.
Depende do percurso, 800 metros pode demorar um pouco, né?
Sim, mas a Bedota é toda no asfalto.
Ah,
tá. Não é ruim, não. 800 metros não é nada ruim.
Mauro, boa noite. E como que uma prova dessa pode ainda... você ainda acha a BR-135 mais pesado pelo que exatamente?
A Badwater, se você consegue neutralizar o calor, neutralizar com aspas, tá? Porque o calor tá ali, mas se você consegue ter uma estrutura... Eu treinei muito na sauna antes. Me diziam que enjoava muito o calor e tal. Então, eu ia para a sauna da academia. Antes de entrar na sauna, eu comia pra caramba, bebia quase 1 litro de água, levava comida lá para dentro e ficava tentando simular as situações do calor extremo. Então, no final, eu não gosto de sauna, mas no final do treino eu passava mais ou menos 1 hora dentro da sauna. Eu cheguei a levar bicicleta, esteira não dava porque é circuito eletrônico e tal, ia dar pau, mas levei bicicleta para dentro da sauna para simular as situações do calor, como é que eu sentiria e tal. Então, teve também um cuidado em vivenciar e caprichar nesse preparo. Então, se, por exemplo, eu pego gelo, tinha horas que eu corria com um copinho de gelo na mão. Corria, botava gelo dentro do boné e tal. Então, se eu consigo neutralizar, de certa forma, esse calor, eu tô bem. Tô bem parado. Por outro lado, a BR aqui, ela tem uma altimetria insana. Se chover, tem lugar que você tem dificuldade de subir por causa do barro. Tem muitas variáveis aqui que não tem lá.
É muito particular, né? Vai de como a pessoa lida com o calor, no final das contas, né?
Sim, sim. Mas dá para se preparar com toda essa questão de roupa, de água gelada, de ingestão de líquidos, né? Tudo isso facilita. Algumas pessoas de sombrinha, sei lá, dá seu jeito. Quando eu comecei a estudar a Badwater, eu queria fazer uma parceria com a SEDAI, levar um carro-pipa para lá e os caras irem me borrifando. Não, vocês estão rindo, mas é verdade. Pensar besteira está liberado. Aí eu fui ler o regulamento e tal, e aí descobri que o carro da SEDAI, o tamanho não permitia. Então, ferrou aí. Aí eu já pensei num colete de gelo e tal. Já foi bom. Aí pensei num guarda-chuva acoplado aqui, um guarda-sol, e fui pensando as besteiras que eu podia.
Agora, Marcelo, na Olimpíada, a galera estava usando colete de gelo enquanto tá esperava para...
Então, mas, Mauro, você é muito, muito mimimi, né? Com guarda-chuva, ar-condicionado, aguinha.
O ar-condicionado é interessantérrimo, porque o ar-condicionado ele diminui até 20 graus a temperatura externa. Só que lá fora está quase 60 graus. Ele diminui 20, carro escuro e tal, não serve para nada. Não serve para nada. Ar-condicionado não funciona. A gente comprou também aquele ventiladorzinho que liga no kit isqueiro do carro e tal. Era um horror, porque ele me jogava um vento fervendo. Não servia. Então tiveram coisas que as ideias eram boas para caramba e não funcionavam nada.
Nutella derretida.
Qual que é a sua terra prometida? Aquela prova que te bota medo, que está lá na frente, que é o teu sonho, que você ainda quer fazer... E que é de fazer tremer mesmo. A Zilma, por exemplo, para falar da Zilma de novo, a Spartathlon é uma baita corredora e já abandonou a Spartathlon um monte de vez, né? É o calcanhar de Aquiles dela mesmo. Qual que é a sua? Sendo alguma que você já fez e abandonou, ou alguma que te bota medo e que você ainda quer fazer?
Então, tem muitas que eu gostaria de fazer. Se tudo der certo, não está fácil agora pelo momento, No próximo dia 23 eu embarco para correr mil quilômetros em Portugal. É uma distância, né? 1.001 quilômetros em Portugal. Então essa é em 14 dias. É só corrida. Então isso dá um friozinho na barriga, porque é uma coisa diferente e é uma estrutura diferente de que eu estou acostumado. Eu gosto muito das provas que começam e você faz ao longo dela o que quiser até a chegada. Então ela tem começo e término. Essa de Sim. Portugal, ela é por etapas. Então são 14 dias, todos os dias tem largada e chegada, todo dia tem uma ultra. Dentro desse período você é autossuficiente, mas aí quando você chega, você dorme num hotel, alimentação por conta da organização e tal, e aí autossuficiente no dia seguinte, chegou, hotel, dormida, alimentação e ciclos desse de corrida. Então, essa é uma...
É como um tour.
Uma possibilidade.
Mauro, é como um tour
de
turismo.
Travessia.
Na travessia.
Uma travessia. Norte-sul de Portugal.
É que você que tem... Lindíssimo. Você que tem a sua soneca milagrosa aí de 15 minutos, acaba tirando uma vantagem competitiva, né? Tipo, quando
é
você...
É verdade.
Toda hora, todo mundo chega no mesmo lugar, descansa e começa de novo zero no outro dia. Quem tem essa vantagem de dormir pouco acaba perdendo uma importante vantagem, né?
Sim, e ainda mais que as provas longas eu vou melhor, já que eu falei que a minha segunda metade é melhor, então eu demoro um pouco mais para entrar. Então eu também estou trabalhando isso, treinando isso também.
Ô, Mauro, aqui tem no grupo, no chat, várias perguntas, mas insistem na pergunta de alimentação. O que come um cara aí que corre 1.000 quilômetros? Come? Não come feijoada, imagino. Não.
Come o que quiser, pô. Pode comer o que quiser, à vontade.
Exatamente. Então, eu espero que a minha esposa não esteja ouvindo, ela é nutricionista. E me ajuda pra caramba, na verdade. De princípio, eu sou nutricionista. De princípio, eu sou vegetariano. Então, eu digo de princípio porque eu não levanto bandeira. E, às vezes, eu estou em lugares que não tenho o que fazer. Então, tem que comer carne e eu vou comer. Então, não tenho realmente bandeira com isso. Quando a gente está correndo essas provas, a gente vira uma verdadeira usina de destruição de alimento. Então, você pode falar, pô, você não come carne, então se você chega ali e come um sanduíche de linguiça, no segundo seguinte você está com uma diarreia monstra. Não tem nada, não acontece nada. Já foi embora e tal. E com relação também à questão do alimento, eu vou mal com gel. Gel não funciona para mim, me enjoa. Então, o carboidrato em gel. Mas eu descobri que o Carboplex, que é o carboidrato líquido, que ele é mais azedinho, que normalmente é para pós-treino, pós-prova e tal, para mim funciona. Eu consigo ir com ele. Então, eu vou nas minhas garrafinhas e tudo. Eu vou tomando o Carboplex ou qualquer um semelhante. As jujubas de carboidrato também estão funcionando para mim, porque elas são mais azedinhas. Só que tem uma questão de memória afetiva, de conforto mental também. Então, eu levo o chup-chup, que é aquele doce de leite almofadinha, sabe? Aquele... Pô, levo aos montes, levo bananada, levo castanha, levo amendoim, levo cenoura crua, azeitona.
Salaminho.
Bisnaguinha.
Pois é, o salaminho é a questão que eu sou vegetariano. É. Mas o salaminho funciona muito bem para quem curte. Carne seca. Bacalhau desfiado funciona também. Todos esses, porque eles ficam por muito tempo sem precisar. O máximo, o salaminho vai ficar verde, mas continua funcionando, não dá problema nenhum. Um salaminho marciano. Refrigerante, muitas vezes na minha bolsa de alimento lá na frente tem um pouquinho de refrigerante e tal, porque dá uma alegria, é um açúcar e tal, é discutível, concordo e tal, mas para mim funciona. E aí o que eu diria para a galera, e acho que eu dei boa parte daquilo que eu levo, é que a gente, é importante testar, saber o que funciona com cada um, né? Eu não posso dar uma receita de bolo nisso, ainda mais porque lá no meio da roubada, e vocês correram sem, vocês sabem disso, o paladar também muda. Coisas que funcionavam no início da prova chega lá para o meio, para o final, você não quer nem ouvir falar naquele alimento. Às vezes, batata frita, às vezes eu levo. Às vezes eu levo purê desidratado. Tem um purê da Yoki, que bota lá e depois mistura com água, bota já com sal e tudo, e vai comendo. Ou batata cozida, posso levar também. Dá para brincar um monte aí, mas eu diria para não testar nada em prova. Prova é lugar para ir com as coisas já sabendo, já sabidas, né? O que funciona e o que não vai bem.
Olha, só eu sei o que eu tive que fazer para resistir a um churrasco no quilômetro 60 da Conrads. Os africanos lá torcendo para nós, fazendo um churrasco, soltando a fumaça na minha cara. Falei, ai, meu Deus do céu, será que eu pego? Ai,
pega.
Meu Deus. Falei, só falta me dar caganeira daqui 10 quilômetros, segurei.
Ah, eu pegaria falei, mole. Eu pegaria mole.
Não ia pôr em risco a prova. Ô, Maurão, o teu arroba tá aqui, vou até colocar a tela cheia aqui, mas convida a galera aí para acompanhar essas aventuras, onde...
Claro.
Quais os canais para falar com o Mauro? Como que... Melhor caminho de acompanhar essas doideiras aí.
O Instagram funciona bem. Aí o arroba Mauro Chazilev, tá? Pode me achar, mandar um direct, botar uma publicação ali, ou pergunta, tudo isso. Vou ter maior prazer de responder. Você já virou amigo íntimo, né? Que você combinou comigo aí no início da...
Vamos entrar numa roubada papo. Junto, Maurão.
Vamos embora.
Você é meu consultor de roubada daqui.
Pô, vamos embora. Pensar besteira tá liberado.
Ê, delícia.
Então, à vontade para me procurar, para me mandar mensagem, pergunta. Eu sempre gosto muito, porque eu acho que a gente está fazendo um esporte, né? Um esporte em crescimento aí. Correr é uma coisa muito tranquila, simples. Né? Todo mundo pode, ou todo mundo fazia quando era bebezinho. Então, tem um espaço danado de crescimento aí.
O Mauro é daquele grupo seleto de pessoas que serve tanto como bom exemplo, quanto para como mau exemplo. Então, depende do referencial, por onde você quer enxergar ele. Maurão, muito obrigado. Valeu todo mundo. Acho que a galera adorou, cara. A sensação é de que dava para realmente ficar horas trocando ideia. Em breve, a gente deixa o Mauro se enfiar em uma roubada pesada e a gente traz ele para ele contar de novo. Beleza,
Maurão?
Muito obrigado aí.
Obrigado,
um abraço. E valeu todo mundo que assistiu. Beijo nas crianças, Jesus do coração. Tchau.
Valeu, pessoal. Boa semana para todos.
Um abraço. Boa semana.